encerraram-se os processos que já houve sustentação oral. Vamos agora à preferência dos advogados presentes à sala de sessão. Vamos ao. Desde a ordem. É o recurso ordinário 283, dígito 37 do ano 2023, da 10ª Vara. Relatores Barga Durana, Helena Fischer e Nojoso. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamante, o advogado Antônio Jacques de Melo Saca Cavalcante. É o 10 da ordem.
Constituto João.
Por doutora.
Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito, nego provimento.
Doutor Jacques, prazer em revê-lo. Nunca mais o tinha visto aqui na nosso tribunal.
Nessa turma.
É bem-vindo.
Satisfação é toda minha. Excelentíssimos desembargadores, doutor Jaziel, aqui em cumprimento pela primeira vez no desembargo. É uma honra tê-lo, doutora Anne, doutor Jaziel, doutor Laerte, telepresencialmente, serventuários, colegas advogados, demais presentes. Excelências, o que ocorre é o seguinte: esse processo ele tem alguns objetos meritórios que foram apreciados em primeiro grau, do qual nós discordamos. O primeiro deles é a questão da solidariedade no que se refere às verbas devidas à reclamante. Muito bem explanado dentro do processo, mas infelizmente não considerado pelo juiz de piso, a reclamante, ela trabalhou para um pool de empresas. Teve a carteira anotada por uma única empresa, mas trabalhou para um grupo. Tanto assim o é que, efetivamente, ela teve a carteira assinada pela empresa Farol Litoral Construções AVB Empreendimentos, antigamente, isso está demonstrado no processo, e prestava também o seu labor para tanto o sócio, em particular da empresa, quanto uma empresa que também faz parte do grupo. E como é que se prova isso? Inicialmente, documental, dentro do próprio processo, que infelizmente não foi acatado pelo juiz de piso, mas nós efetivamente demonstramos, por exemplo, quando o interrogatório do reclamado pessoa física, que esse diz simplesmente que não juntou defesa, conforme folhas 6 do nosso recurso, e que a defesa da empresa Farol, na realidade, Brito, Rego, Standard, que tem esse nome específico, se aproveitaria ele. Mas como se aproveitar se ele, em tese, não seria sócio, se ele, em tese, não seria parte no processo, se ele sequer lá deveria estar? Ele sequer alega uma ilegitimidade de parte junto à defesa juntadas aos autos. E seguimos. Desde quando da contratação, a senhora Roberta, inclusive por ser responsável técnica, emitia diversas ARTs junto a estas reclamadas, ela junta, conforme juntado na prova documental, na petição inicial e agora também na defesa, isso é prova documental, pode ser avalizada, que ela prestava também o labor para a empresa que foi excluída da responsabilidade dentro do processo, Brito e Rego, nominadamente chamada Standard de Construção. Nas folhas 7 do recurso está juntada, inclusive, uma RT assinada por ela. E isso ocorre desde antes. Essa RT, por exemplo, é do ano de 2009. Na realidade, desculpe, do ano de 2018 e tem uma outra de 19. Na defesa da empresa a qual houve a condenação efetiva pelos pleitos da lide, que é a empresa Farol Construções, ela se absteve de juntar uma série de pontos. Mas eu entendo até o porquê, porque não havia pedidos iniciais de hora extra, mas ela junta alguns controles de jornada da reclamante, onde nós, inclusive, fizemos marcação, tanto na petição quanto no recurso, na realidade, nas manifestações quanto no recurso, que a empresa Farol junta que, em determinado período, ela cedeu a dona Roberta para estar dentro da sede da empresa Standard. Inclusive, está marcado aqui, excelências, baixa uma análise documental. Que, infelizmente, também o juiz de piso, eu acredito que pelo volume de trabalho, não entendo muito bem, mas passou batido na situação. A senhora Roberta, ela trabalhava tanto para a empresa Farol Construções, que é a que foi efetivamente condenada, quanto a Brito Rego, nominada de Standard. Como mostrado aqui na defesa da Farol, ela junta essa manipulação de efetivamente deslocamento da senhora Roberta. E aí vem-se o questionamento mais a posteriori. Juntamos mais um documento que, na época, a dona Roberta não tinha, mas em diligência foi buscar. A empresa Brito Rego, no ano de 2000.
especificamente 2018, faz uma relação de contratação com a prefeitura, e é onde eu vou chegar mais a pouco, e a dona Roberta também já assina pela referida empresa, tanto com o nome standard, que é o nome fantasia que ela usa, quanto o nome efetivamente comercial, que consta da junta. São duas empresas que pertencem, de fato, ao senhor Valber Valessa do Rego, que é por isso que trazemos ele à LIDE, porque ele não aparece nos contratos sociais inicialmente. Inclusive, em uma relação de trato, porque essas empresas elas funcionam assim de forma, elas fazem contratações precárias com uma série de prefeituras, que caso vossas excelências entendam necessário, peça para que o Ministério Público oficie esses fatos aqui narrados, ela é assinada, na realidade, o termo de contratação como representante técnica a senhora Roberta, mas, estranhamente, faz constar, inclusive, nesse ponto aqui, na página 10 do recurso, que o responsável pela assinatura dos contratos é o senhor Valber Valessa. Aí a pergunta é, e por que eles se esforçaram tanto para que a empresa, inicialmente condenada, fosse exclusivamente a empresa Farol? Porque o sócio é uma pessoa que não tem patrimônio, é o antigo motorista do seu Valber, que basta uma análise mais detida nos autos, é porque o tempo me é escasso, que vai se verificar isso. Então, os três são responsáveis, a empresa Farol, a Brito, a Standard e o próprio senhor Valber. Todos são responsáveis. Isso faz rodar para fazer pequenos contratos com prefeituras, pequenos no que se refere à monta, mas se colocarmos em números, são valores de R$ 600 mil, R$ 800 mil, R$ 1 milhão. E a dona Roberta só quer os haveres rescisórios dela. Mesmo faturando tão bem, essa empresa, durante o tempo que a dona Roberta assinava as suas ARTs e trabalhou para essa empresa, teve uma série de direitos sonegados, direitos esses, inclusive, reconhecidos em sentença. O juiz de primeiro grau reconhece que não houve pagamento de férias nem concessão, existem latentes lacunas no pagamento fundiário, mas, infelizmente, apesar do juízo de piso reconhecer isso em sentença, conforme argumentado no recurso também, no pleito de dano moral, por estes motivos também, atrasos salariais, falta de pagamento fundiário, falta de pagamento de férias, não reconheceu a rescisão indireta. Porque, infelizmente, na instrução que se deu de forma telepresencial, a dona Roberta chegou a falar que, efetivamente, tinha interesse já em pedir demissão da empresa. Ela tinha interesse, porque já não aguentava mais. Porque quando o empregado se vê numa situação dessa, é a primeira coisa que passa pela cabeça. Mas quando ele pensa, porque sob o efeito de emoção, às vezes determinados pensamentos passam sobre si, quando se para raciocinar, se descobre que o direito, nesse caso aqui, que prevê que o extraordinário tem que ser extraordinariamente feito, como é um pedido de demissão de forma documental, e assim ela não fez, ela tem a opção de um pedido de rescisão indireta, que é o que aconteceu na LIDE. Por quê? Porque não tem pagamento fundiário, isso é objetivo. É o extraordinariamente que está aprovado e o extraordinariamente declarado pela empresa, dito como pedido de demissão, não está aprovado. O que ocorre é uma rescisão indireta, aqui nesse caso, porque pelo próprio reconhecimento da sentença de piso, do não pagamento das detidas verbas analisadas, inclusive pela colação do extrato fundiário, que efetivamente, junto também às folhas 15 do recurso, passaram-se mais de meses sem o pagamento fundiário e o depósito efetivo. Então, o pleito é a reversão, na realidade, desse dito pedido de demissão, sem prova alguma, porque pela prova dos autos o que se mostra que havia matéria efetiva para a necessária caracterização da rescisão indireta. Há que se trazer a solidariedade dessas empresas e desse sócio oculto e outras medidas que vossos entendimentos achem cabíveis. Há que se declarar e reformar a sentença a necessidade de uma condenação em dano moral, porque imagine você trabalhar sob o estresse de relações com prefeituras de interior, sabendo muitas vezes que você não vai receber férias, que você tem que trabalhar nas férias, que você efetivamente não tem fundo de garantia depositado, que outras verbas, como salários, são pagas em atraso, mesmo sabendo que o seu empregador, junto com outras empresas que ele cria, está faturando milhões. Mês a mês, 800 mil, 1 milhão, 400 mil, que para efeito de contratação pública pode parecer pouco, mas na realidade financeira que vivemos é muito dinheiro. O dano moral é o pleito que se segue. E, efetivamente, o pleito de pagamento de condenação na verba do artigo 467. Visto que o próprio juízo, ele reconhece que não há pagamento de férias, que não há pagamento ou depósito fundiário, mas não aplica a multa do 467 requerida. É meio ilógico, porque essa verba ela não tem controvérsia alguma. Quando você contrata um empregado, você sabe que tem que, ao fim do período aquisitivo, gerar o gozo da férias. Que, ao efetivo fim do mês, tem que fazer o pagamento fundiário. Isso não é verba controversa. A verba ela é devida e não foi paga. Para arrematar, requeremos, na realidade, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos a este patrono. No que se refere, mais uma vez, ao pleito demissional, ressaltamos a falta documental, foi uma mera alegação da reclamante que disse que em um momento ela teve vontade de pedir demissão. E tem um outro ponto no processo, Excelência. A argumentação do juiz de primeiro grau é que ela conseguiu um cargo no Estado e se afastou por isso, caracterizando a demissão dela, mas não foi. Inclusive, ela confessa, e provado lá está, que ela ficou por um mês sob a promessa de que seria demitida e que seus haveres seriam regularizados. E o que não impede de se ter, por exemplo, dois empregos. Para
concluir, por favor, do tempo.
Desculpe, Excelência, eu vi o Então, o tempo é curto e a matéria é longa. Peço desculpa por ter passado um pouco e peço vênia para discordar do voto do primeiro grau, da decisão de primeiro grau e do voto da doutora Anne. Pediria que fosse revisada essa posição, por gentileza.
Doutora Anne.
É o seguinte, a reclamada Brito e Rego Barros Construções Limitada, eu vou começar pela questão da existência e inexistência de grupo econômico, requereu a sua exclusão de líder, afirmando não ter contratado a recorrente. Cito aqui uma parte da sentença. E entendeu a sentença não se tratar da hipótese do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, sob o fundamento de que as recorridas não façam parte de grupo econômico ou financeiro. E o magistrado fundamentou a sua decisão relativamente à responsabilidade dos reclamados. E dizendo que também os documentos revelam que a AVB era administrada isoladamente pela sócia AVA, da mesma forma que a empresa Brito e Rego Construções. A empresa Farol tem como administrador Manuel Aparecido de Azevedo Júnior, inexistindo, portanto, comprovação de mesma direção. O sócio Valber não figura como administrador em nenhuma das empresas mencionadas anteriormente, não sendo comprovada sua participação na direção delas, ou ainda cometimento de alguma fraude, como alegado na inicial. Os documentos trazidos não revelam a existência de fraude, mas de sucessão de empresas, procedimento legal assumindo o sucessor a obrigação relativa aos contratos de emprego do sucedido. E a empresa sucessora é a Farol do Litoral Construções Eireli, que deve responder exclusivamente pelas parcelas decorrentes dessa decisão, no caso. Indefiro o pedido de condenação solidária da segunda e do terceiro reclamado. Eu entendo que essa sentença deve ser mantida e acrescento que a mera identidade ou parentesco entre os sócios das empresas não autoriza o reconhecimento por si só de grupo econômico. O reconhecimento do grupo e da responsabilização solidária, né, depende da constatação da centralização do poder decisório, da atuação conjunta e da comunhão de interesses entre as empresas, conforme parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafos 2 e 3 da CLT, o que não foi verificado nos autos. E ainda que em algum momento as empresas tenham tido um ou mais sócios em comum, não é suficiente que a declaração declare o grupo como aponta a autora. Não é claro e evidente, como alega no recurso, que todas essas empresas sejam coordenadas e sofram ingerência de umas nas outras pela pessoa física indicada. Então, eu nego provimento nesse aspecto. Agora, o outro aspecto, o outro aspecto que o senhor está falando é a questão da rescisão indireta, né? Então, eu vou falar nele aqui. A reclamante postula a reforma da sentença no que se refere à reversão do seu pedido de demissão para rescisão indireta do contrato de trabalho em razão da ausência de depósito de FGTS, como situação motivadora para essa rescisão. eu cito aqui parte da sentença, e no entender, o meu entender, o conjunto fático probatório constante não é favorável ao pedido da reforma. Primeiro, a reclamada contestou, afirmando que a reclamante pediu demissão para assumir cargo em comissão do Estado de Alagoas, fato confessado no interrogatório da reclamante de folhas 200. A portaria de nomeação é um documento público e essa relatora verificou a publicação do ato administrativo no Estado de Alagoas, no Diário Oficial, no 10 de 1 de 2023. E ainda a reclamante não disse ter sido coagida a pedir demissão e tampouco demonstrou a existência de qualquer vício na sua manifestação. Caso a autora, se isso pretendesse buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho por via judicial, não sendo justificado o pedido de demissão com posterior reversão, conforme postula, né? Segundo ponto, enquanto na hipótese da rescisão indireta, o descumprimento do empregador de principais obrigações de contrato, aquelas que sem cumprimento das quais o trabalhador mediano não seria capaz de suportar ou a normal continuação. A infração às obrigações contratuais deve impor prejuízo inarredável ao empregado. Assim como na justa causa aplicada ao empregado, a rescisão indireta requer o cometimento com gravidade suficiente para inviabilizar a continuação do contrato, cuja prova da ocorrência é ônus, no caso da reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos da CLT. No caso dos autos, a autora não alegou ter necessitado utilizar o fundo de garantia, não ficando comprovada a existência do prejuízo efetivo. E a irregularidade nos depósitos no curso do contrato, embora configure ilícito trabalhista, não enseja a rescisão indireta do contrato. Portanto, a sua continuidade não depende dos depósitos do FGTS, e sim do pagamento do salário e outras verbas salariais ajustadas. O terceiro ponto é que para o reconhecimento da rescisão, é necessário, além da comprovação da prática do ato doloso ou culposo do empregador, a atualidade e a imediatidade, nos termos do artigo 483 da CLT, da falta. No presente caso, decorrido considerado lapso temporal após o descumprimento das obrigações contratuais alegadas, sem insurgência da parte prejudicada. Então, eu nego provimento ao apelo quanto a isso. O senhor fala também em honorário e sucumbência, não é isso? Alega que laboral sofrendo ameaças de demissão e não pagamento de salários, pelo que consta aqui. A sentença reconheceu o não pagamento de férias da totalidade dos depósitos do fundo de garantia. E, no entender, isso é prova de abuso. O juiz do primeiro grau julgou improcedente o pedido, dizendo que os limites da razoabilidade deixam claro que os fatos narrados na inicial não possuem o potencial necessário para gerar o dever de indenizar. E eu corroboro também com esse julgado do primeiro grau, acrescentando o que já consta no capítulo anterior desse voto quanto à inexistência de motivos para a reversão da demissão. A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, o que não foi comprovado. Mantenho a sentença nesse aspecto. Eu acho que foram esses três pontos os que foram mencionados pelo advogado.
Doutor Laerte. O áudio.
Eu estou acompanhando essa relatora à luz do depoimento da reclamante de folhas 200-201, posição, o senhor juiz, em primeiro grau, foi certeiro ao indeferir os pleitos postulados na inicial. Acompanho essa relatora.
Doutor Jaziel.
Também acompanho, me parece que ela chegou em audiência a confessar que teria mesmo pedido demissão, porque teria conseguido esse outro emprego, né, na Fundação Teatro Deodoro, nomeada pelo governador do estado. Nesse sentido, concordo com a relatora em manter o pedido de demissão. Acompanho integralmente o voto.
Então, unânime com a senhora relatora. A senhora, você mantém a exclusão? Mantém só a condenação da Farol?
Sim, eu não reconheço. Eu reconheço como culpa, quando eu nem me lembro. Qual é o número do... É o 443, é?
É o 10 já, ó.
É o 10.
É o 283, diz 37.
Ah, pronto, já achei aqui.
Aqui realmente o...
Então tá havendo falha
mesmo. É Brito e Rego, Barros Construções Limitada, ficou de fora também?
Exatamente. Inexistência de grupo econômico. É como eu li aqui o... Exatamente, em algum momento as empresas tenham tido uma ou mais sócia em comum, não é suficiente para a declaração do grupo. Eu mantive a sentença, no caso. É...
Mas a atividade era a mesma, construção civil, doutora? A atividade era a mesma, não é construção civil?
O voto está aqui, se eu quiser fazer alguma divergência.
Não, faço não, porque realmente eu estava vendo aqui os autos, a empresa, capital social de 1.300.000.
Então eu vou reler novamente.
O sócio morava em Penedo, mas não, olha, não tudo bem, unânime com a senhora. Doutor Jadé, mantém o tom unânime com a senhora relatora.
Se tiver dúvida, pode pegar para ver, porque o argumento é a instrução sócio de fato, dizendo que o sócio de fato de ambas as empresas, a Brito e a...
Em vez do sócio Manuel, que é o sócio da... É em Penedo. A empresa funciona em Cururipe com capital de 1.300.000.
É sócio da empresa Brito e Rego Barros Construções. As empresas reclamadas, tanto na Farol, antiga AVB, como as Standard Construções, e para a pessoa física de Valber Barros, né, afirma ter elaborado essa senhora, e junta anotações de responsabilidade técnica com o intuito de comprovar seu vínculo com a reclamada, a sentença que haja declaração da responsabilidade solidária das empresas Standard Construções, Serviços e Locações, Brito e Rego Barros Construções Limitadas, para a empresa Farol do Litoral Construções Eireli, do seu sócio Valber Valessa do Rego Barros. Eu não entendi como sendo...
Não, aqui consta o Manuel.
Manuel?
É, como sócio. O senhor Manuel Aparecido Azevedo Júnior. Foi ele que, inclusive, compareceu na audiência como representante dessa Farol.
Então, eu não vi esse Manuel aqui, não.
Ele que compareceu à audiência como
representante. Porque ele falou nesse Valber bastante, que ele era...
Não, porque a tese do doutor é que o seu Valber, na realidade, é que controlava, era um sócio oculto. Embora ele apareça na AVB, ele aparece na AVB com a dona Aiva, uma senhora, né? E a Farol que está só o senhor Manuel Aparecido Azevedo Júnior, que mora no Penedo, em Penedo, rua Olímpio Ávila, senhor do Bonfim.
Bom, eu entendi dessa...
É estranha essa questão. Não, em relação à solidariedade, é que realmente a documentação é bem, bem extensa nesse sentido. Mas, se não há dúvidas em relação ao colegiado aí, vamos proclamar.
Doutor João, eu peço venha para pedir vista desses autos.
Pronto.
Melhor analisar essa questão.
Então, vista ao desembargador Jaziel, eu estou lá, já manter o voto ou Vossa Excelência aguarda? O áudio de novo. O áudio de novo.
Eu desligo aqui para não interferir. Aguarda, sim.
Não, que é isso. Aguarda, né?
Aguarda.
Pronto, então pronto. Vista ao desembargador Jaziel e doutor Laerte, fica no aguardo. Porque é muita coisa, muito processo, é uma loucura. Documentação.
Processo
simples. É, não é fácil não, é verdade. É verdade. Então pronto, fica a vista do desembargador. É muito grande, é verdade.